espaço de entrevista em Canto Direto. Damos voz aos artistas portugueses.
A minha convidada deste sábado, dia 27 de julho, é Emily Rocha. É uma cantora açoriana da Ilha Terceira que vive há 53 anos na Califórnia, nos Estados Unidos. Emily, muito obrigado por ter aceitado estar à conversa comigo na Rádio Cantinho da Madeira.
Olha, obrigada, digo eu. Eu até que fico com uma honra de estar aqui no programa consigo e com os ouvintes todos que estão a ouvir e, como estou a dizer, o prazer é todo meu.
Muito obrigado. A Emily tem desde já uma coisa que me chamou a atenção, que é o facto de... E agora vou dizer aqui o número de músicas já editadas, ou escreveu, aqui a questão é escrever, já escreveu 111 músicas e tem 11 CDs gravados. De onde é que surgiu esta capacidade, esta...
111, pois isso vem, estás a ver assim, ok, primeiro cassete que sai em 1995, vem a primeira cassete com 4 canções, depois já a seguir em 96 já vem cassete e CD, está a perceber? E depois tens que encher aquilo, vamos fazer umas 10 canções, depois vem a 15 às vezes em certos álbuns, e tem o último que tem agora, que tem 41, mas 41 é os melhores de Emily Volume 3, que é o que o povo gosta mais, está a perceber? Ali juntei aquelas todas e tem 20 num CD, um dupla, e 21 no outro. Mas a pergunta de onde é que vem isto? Pois vem de coisas da vida. Vem de coisas da vida.
Pois,
eu vou vendo coisas, às vezes umas mais tristes, umas mais a sério, umas mais tristes, umas mais alegres. Sim.
Até porque o seu estilo musical é o country, e o country as letras da música country contam basicamente histórias
da
vida.
História,
não é?
É verdade. É verdade.
Contam histórias baseadas em experiências pessoais, em aquilo que observa da
isso,
vida, não é?
E, sim, pois isso vem daquele... Eu chego à América em 71, não falo inglês, vou para a escola, começo a falar um pouco, dou a entender, depois a música puxou-me logo, a música country, porque aqui nos Açores, especialmente eu sou da Terceira, aqui muita dança de carnaval, a dança de carnaval... existia muita parte de acordeão e também aquela Rebeca que a gente diz que é o fiddle, e aquilo tinha muito, a country music tinha muito aquele fiddle, daquele tipo de viola, violão, isso tudo. E aí os meus ouvidos foram logo para ali, porque já os meus irmãos quando foram para lá, eles gostaram mais do rock, da música rock and roll, mas eu fui sempre diferente, então hoje sou diferente deles, então naquele tempo já estava a ser diferente. E sempre puxei mais para aquela música country. E ali saiu o meu amor à música country, a Dolly Parton ou Johnny Cash, um dos meus favoritos, Johnny Cash. E aí depois o Tom T. Hall, para mim é um dos que escrevia mais a música, as canções dele toda era uma história. E aí vem aquela ideia, depois eu queria contar a minha história, começava assim. Eu gosto muito que a canção tenha um começo, o meio e depois aquele fim.
Sim, é uma história.
Eu levo-te comigo na história, na canção.
Exato.
Que é para depois te explicar o que é que a canção, seja uma romântica, seja mais para rir, uma coisa assim. Pois é assim é que vem essas ideias.
Claro. Quem escreve muito, como é o seu caso, 111 músicas, precisa de alguém que componha as melodias. Aí conheceu um outro português também, é açoriano também, não é? O Alcides.
Sim, o Alcides açoriano de São Jorge, o Alcides eu comecei antes com o Paulo Serpa, que também, o Paulo nascido na América, mas de famílias do Pico e Faial, eu acho que era assim, eu acho que era dessas duas ilhas, e o Paulo também tem muito estilo de country também, é um grande músico, e eu comecei com o Paulo em 95 até 2005, depois colaborámos todos juntos, eu, o Paulo e o Alcides, a fazer parte do meu último CD. Depois, de 2005 até o presente, foi com o Alcides Machado. O Alcides é natural de São Jorge, também está a viver na Califórnia. O estúdio dele, ao princípio, ele estava perto de mim, talvez uns 30 minutos. depois ele mudou-se 2 horas de viagem, já ficou mais já foi mais uma dificuldade. Sim. De ir, eu estava a trabalhar nesse tempo que eu estive a trabalhar de carteira 34 anos, uhum. E depois trabalhar nos correios e ir só nos dias fora ou às vezes à noite depois do trabalho, ia 2 horas para lá para vir 2 horas para cá, para acabar um trabalho, está a perceber? Isso era...
sim.
Agora está muito diferente, mas naquele tempo aquilo foi difícil, mesmo para fazer isso tudo. Mas o Alcides faz os arranjos de música, eu toco a viola, eu toco violão e toco teclado. E depois eu dou a ideia a ele, mais ou menos, o que eu quero fazer. Uhum. Ele depois faz o que eu digo que quero fazer. Às vezes eu digo, epá, aqui eu quero mais um acordeão, não é um saxofone, uma coisa aqui que quero, e depois vou para trás e digo, não, eu quero mais isto ou menos isto, e ele às vezes também dá a ideia, ele diz, olha, isto aqui ia ficar melhor do que aquilo, uhum. E depois eu quero mais aquela viola country nesta, está a perceber?
Claro.
A gente colaborava assim os dois, o que a gente via que depois estava bom, uhum. Então a gente dizia, agora está pronto para pôr em CD.
Ele tem, salvo erro, uma fundação onde penso que a Emily também canta, não é? Que é o Bom Samaritano.
Sim,
Foundation, não é?
O Bom Samaritano, sim.
E tem lá feito vários concertos aqui nesta fundação, não é?
A gente tem feito muitos, sim, a gente tem feito muitos concertos para essa fundação do Bom Samaritano, que é ajudar as pessoas que têm problema com, tanto com o álcool como a droga, ou seja, só na vida que está a ter problemas, precisa de ajuda.
Lá
são
na
levados
Califórnia,
para um tratamento, né? Para o gasto de tratamento. Sim. Na Califórnia, uhum. São levados para o gasto de tratamento e a gente então fazia essas angriações de fundos e a gente mandava uma pessoa, vamos dizer, aquela pessoa necessitava ir e não tinha fundos para ir, uhum. Então o que o Bom Samaritano fazia era, a gente manda-te para lá, seja 1500, seja 2000, seja o que for.
E como é que são os seus concertos para a Fundação Bom Samaritano e de uma forma geral? Canta só músicas suas ou também canta músicas de outros?
Se convidarem a Emily para ir cantar, querem ouvir a Emily, não é?
Claro.
Não
claro.
É a Emily a cantar a música de outros, querem ouvir a música
e
de
com
Emily.
111 músicas, tem concerto para 3 ou 4 horas.
Eu só com 40 posso fazer ali 4 horas, umas 3 horas e tal. Mas depois eu tenho que escolher quais, depende do lugar onde está. E a gente vai vendo mais ou menos a audiência como é que está. Às vezes claro. Eu entro com umas tantas que já vêm ali seguidas, que eu gosto de fazer isso, mas depois eu mudo. Uhum. Dependendo de ver o que é que está ali, a audiência que está, o que é que estão a reagir mais. Sim. E depois eu vou buscar outras que dizem, olha, esta vai ser boa para aqui. Às vezes, em certos lugares, eu estive agora numa festa privada. Uhum. Eu estive agora numa festa privada, agora sábado, mas no fim eu fechei, vieram-me pedir, já estavam a pedir 2 ou 3 vezes, e eu fechei com uma canção religiosa que eu tenho, uhum. Uhum. E eles adoraram, e eu estava a dizer, isto, as pessoas estão aqui, sabe como é, comes e bebes, e isto não vai ser para aqui, mas já tinha 2 ou 3 pessoas que tinham vindo pedir essa canção, uhum. Uhum. E eu quando acabei a canção, o povo todo, a todos com as mãos no ar, até abrirem as luzinhas dos cell phones e dos telemóveis e todos já, e disse, olha, já vi, eu não tinha ideia que esta canção ia botando de bem aqui, mas uhum. A canção que já é conhecida por alguns, mas
agora tocou
é
aí
assim.
Tocou aí num aspecto também que eu queria falar, que é em termos das canções que faz para a igreja, não é? Portanto, costuma atuar muito na igreja, tem vários temas religiosos. Como é que surgiu essa sua ligação forte com a igreja?
Ah, pois, essa vai, ok, eu vou explicar uma coisa, esclarecer, eu não sou muito daquela de ir à igreja todos os domingos e estar na igreja, dá a perceber?
Sim.
Mas eu tenho uma relação com Deus todos os dias, eu falo com Deus, falo com Jesus, falo com o Espírito Santo, eu estou sempre a falar com eles, é o que tenho aqui no meu coração, ele sabe bem o que é que eu tenho no coração. Ele quer uma relação com nós, não é dizer, quer que tu vais para a igreja e que vais estar lá de joelhos e depois vens para fora e nem sequer te lembras que eu existo, ou tratar as pessoas mal, está a perceber?
Sim.
Ele quer a relação com a gente. So, isso vem de parte de, já contei a minha história 1000 vezes, mas já para quem está a ouvir a primeira vez, parte desde criança eu sempre senti uma connection, uma ligação com Deus sem saber. Sem saber porque é que eu tinha, eu era muito só, eu andava muito só, mesmo aqui na ilha, eu sentava-me ali numa parede e estava ali muito só, sozinha a cantar e só a falar com ele, eu não sabia que já estava.
E os problemas de saúde vieram fortalecer essa relação?
E os problemas de saúde ainda darem mais, porque eu, sim, porque eu aos 3 anos eu perdi a minha vista, a minha vista esquerda, e perdi a vista e tinha um tumor atrás da vista que é chamado retinoblastoma, e fui operada mesmo aqui na ilha, nem fui para Lisboa nem nada, e já vai há muito, muito bom, e até foi uma vantagem fazer aqui na ilha, mas disserem os meus pais, ou vai para a outra vista, ou pode ir para a cabeça, e é 50-50 a chance de tirar a vista, e eles disserem, vamos já aos 50-50, okay. E tirarem a vista, e fiz tratamento de radiação naquele tempo, e estou aqui, e Deus tinha uma razão para eu estar aqui, e depois já vai a 2013, já estamos a falar há 11 anos, eu tenho cancro no útero e no ovário, sou operada, faço outra vez radiation, estive fora do trabalho 6 meses, ao fim de 6 meses fui logo para trás trabalhar, e depois fui operada uma joelha, outra coisa, mas as coisas mais sérias, sim, aquelas
mas,
pronto, que
isso
me trouxe
fortalecer,
mais então,
veio fortalecer essa ligação que tenho com Deus, não é?
Essa ligação, vem a canção Jesus, hoje quero falar contigo, vem em inglês Jesus, I trust in only you, vem aquela Sei que existe, isto vem tudo naquele tempo de estar a fazer estes tratamentos e saber que ele estava a ajudar e a saber que ele dizia, tenho mais coisas para ti, para tu fazeres, eu ainda tenho mais coisas para tu fazeres. E eu digo muitas vezes às pessoas, às vezes eles, eu sei como estão numa festa, não querem estar a ouvir essas histórias, mas às vezes em certas festas puxa para aquilo e canta aquela canção Sei que existe. E depois eu explico às pessoas a história também, para eles saberem que eles também têm problemas de saúde ou casos da vida, e para nunca perder aquela fé. A coisa comigo é nunca se perde a fé, porque ele tem sempre... Porque a coisa que eu digo é assim, há uma razão que aquela menina dos 3 anos não faleceu, está a perceber? É o que eu digo sempre. Há uma razão, ela... Era para ser uma guia ou para ser só um apevido, para deixar apevido aqui no mundo e depois só deixar aquela apevido e depois aquilo cresce. E se eu deixar, chega a certos lugares, tem muita gente, mas uma pessoa vem-me dizer, olha, eu estava a fazer tratamento ou faleceu um filho ou uma filha minha, eu estou em casa a ouvir a tua música e aquilo dá-me uma alegria, também choro, mas também... Está naquela alegria, aquele conforto que está. Isso é que enche o meu coração.
Exato.
A saber que aquela canção tocou em alguém. Isso é muito, muito importante. Como a nossa grande amiga Maria Freitas, também está a passar muito agora, coitada. E eu já escrevi para ela e sempre a dizer para ter fé, ter fé. E sei que ela tem fé, que Deus tem sempre, está sempre ao lado. E isso é que é a coisa mais importante.
Beijinhos, Maria Freitas, beijinhos para ti, sei que estás a ouvir esta
entrevista. Muitos beijinhos para a Maria Freitas, a mãe dela também gosta muito da minha música, e para a Maria, e ela sempre força amiga, tu és uma guerreira, já és guerreira desde há muito ano, tens ultrapassado muita coisa que talvez tu por ti pensavas que não chegavas, mas chegaste, e has-te lembrar que Jesus está sempre, quando queres levantar, ele está sempre com aqueles braços debaixo dos teus braços a ajudar, mas o sol tem a levantar. E é isso que eu sinto.
Queria que me falasse também de uma música que escreveu segundo sei, levou muitos anos a ser escrita, 39 anos, salvo erro, e chamada Anjinhos.
Ah,
que história falta?
Essa também foi uma... Foi uma história séria, séria. Eu tinha o meu filho, que hoje é um homem, já casado e tudo, e eu já o tinha, ele tinha mais ou menos 3 anos, e eu estava esperando o outro filho, já estava no 7º mês, e eu senti a semana antes, 2 ou 3 dias antes de ir ao doutor, e senti mexer, que era demais, e eu parecia-me que ele estava a se mexer ou coisa, e não sabia que ele estava a morrer. E depois, quando fui ao doutor, dali a 2 dias, ele disse que a criança já tinha falecido. E foi quando estão a preparar para já vir para baixo, está a perceber, para nascer, de um nó na corda, o que a gente diz, a corda do umbigo, não é?
Umbilical, sim.
Mas não foi de roda do pescoço, deu só um nó. Quando deu aquele nó, parou tudo do ar e comida e tudo, e a criança faleceu. Foi muito difícil para mim, foi muito difícil mesmo, que eu passei aquela parte muito quase um pouco sozinha e foi muito difícil para mim. Mas eu ainda nem sequer tinha pensado em gravar nada, isso foi em 82, eu ainda nem sequer estava a pensar em gravar, nem ser artista, nem nada disso. Eu já tinha canções escritas já há uns anos. Quando eu comecei em 95, que fui a Nashville com duas canções de country, quando voltei, é que comecei com a minha música. Levou estes anos todos, eu estava no estúdio a gravar o último CD, e eu estava com o Alcides, e eu disse, epá, eu tenho uma canção que isto está-me a dar uma coisa aqui, e ele estava a fazer, ele estava, como se diz, a acabar outra canção que eu tinha gravado, uhum. E eu peguei no papel, e eu numa cadeira ao lado, eu estava sentada numa cadeira, e pus o papel na outra cadeira, está a perceber agora, está a ver mais ou menos o que é que eu estou a fazer.
Sim.
Foi sentada numa cadeira a escrever numa outra cadeira e escrevi a canção dos Anjinhos. Depois, quando foi para gravar, e quem vai para o estúdio e sabe isso como é, a gente grava e às vezes uma coisa não fica boa, a gente só vai para trás gravar aquela partezinha, a gente grava só aquilo por cima porque a coisa não está. Mas com esta canção, o que é incrível com esta canção, eu digo a ele como é que cria a música, como é que cria a canção. Eu entro a falar. Eu entro a falar, a primeira parte, já estava escrito, mas eu entro como é quem está a falar. Isto é para todas as mães que perderam uma criança, estou a falar. Depois, quando vem a música, entra, eu começo logo a cantar a canção. E isto foi tudo, como a gente diz em inglês, in one take.
Foi tudo à primeira.
One take, foi só, foi mesmo à primeira, não se foi para trás fazer mais nada, não se foi fazer, ele na música, ele foi adicionar mais ali symbols e mais uma coisa, mais isto, mais aquilo, mas na voz foi da maneira que ficou da primeira vez.
Sim.
Depois de ouvir a canção, eu fui como uma pessoa que até ele ficou a olhar para mim, que ele ficou assim, preocupado. E depois da canção, de ouvi-la toda pronta, eu chorei como uma pessoa que tinha acabado de perder uma pessoa naquela hora.
Sim, sim.
Isto foi, e eu nunca tive aquela coisa para escrever antes, não sei porquê. Já tinha pensado, já tinha pensado, havia escrever uma canção, mas nunca tinha chegado, e aquilo foi talvez em 10 minutos que eu escrevi, e talvez mais uns 20 minutos ou coisa para gravar e preparar a música, gravar aquilo levou 2 ou 3 minutos o tempo que a canção leva.
Sim.
Mas preparar a música e tudo, foi uma que ainda hoje, quando eu ponho essa canção, e logo quando ela saiu, depois eu vim mais o Alcides, vim aqui aos Açores, e foi em novembro, olha, tinha feito mesmo os anos, foi no dia 5 de novembro, que isso tinha acontecido, está a perceber? E depois, no dia 5 de novembro, esses anos todos depois, eu estava aqui nos Açores. E disse ao Alcides, a gente devia fazer um vídeo daquela canção dos Anjinhos. E ainda para ver, esse dia estava mesmo a chover. Estava um dia triste, um dia mesmo. E eu, mesmo em São Jorge, mais ele, eu fiz o vídeo dos Anjinhos.
Uhum.
E isso foi feito, essa saí mesmo, a emoção está a mostrar nessa canção.
Muito bem.
Mas quero ver dizer, isso é que foi a razão da canção. Foi, causa disso.
Exato. Anjinhos, muito bem. Há uma situação aqui que realmente me espanta, que é o número 28. Já
sim.
Lhe diz alguma coisa, 28, não é?
O 28, é verdade.
Porque é extraordinário.
Porque isso é muito interessante.
Vocês fizeram o mesmo propósito?
Eu vou contar a história, okay. Parece o mesmo propósito. O que eu digo,
mas
eu
não foi, coisa... já agora, não foi de propósito,
não,
ou foi?
Não, mas é engraçado porque as pessoas... eu qualquer coisa, olha como eu estava a dizer, eu perdi o meu David, que era o nome que dei à criança quando nasceu, eu perdi o David no dia 5 de novembro, ok, de 82, depois a 5 de novembro de 2013, a quando eu sei que tinha câncer, sabe?
Uhum.
E depois a 5 de novembro, ali uns anos a seguir, acontece outra coisa também. Foi um doutor que faleceu, que ele, quando ele estava no trabalho e isso tudo, e que me pisei no trabalho e assumiu os papéis e tudo. Eu adorava esse doutor, ele também faleceu no dia 5 de novembro. E depois eu venho aqui e filmei o vídeo no dia 5 de novembro. Apá, também é só uma data, não é? Mas eu digo, as coisas têm uma certa coisa para mim tem. Os meus pais, os dois, nascerem no mês de abril, que é 4, e os dois falecerem no mês de janeiro, que é 1. Os dois nascerem em abril e os dois falecerem em janeiro. Mas eles vêm para a América em 1967, chegam lá no dia 20, eles estiverem aqui em São Miguel, fazer os papéis e tudo. Chegam à América a 28 de janeiro.
28, ok. É o primeiro 28. 28. Okay.
Uhum. Sim, 28. E depois, a 28 de janeiro, dali a 4 anos, chega 3 filhas e 1 filho. Os outros dois estavam presos na tropa, não puderem ir.
Portanto, foi a Emily
no
e
dia
mais,
28 de janeiro.
Emily e mais dois.
Foi eu, o meu irmão mais moço, o meu irmão Paulo, a minha irmã Isabela e a minha irmã Sonzinha. Portanto,
28 de janeiro de 71. Também.
28 de janeiro de 71.
Ok, vamos para o outro 28.
Vamos 28 de janeiro de 76, chega o meu irmão José, já chega lá com a sua esposa, já ia casado, mas chega lá a 28 de janeiro de 76. Depois, a 28 de janeiro de 78, chegou o outro que tinha ido para Angola. Talvez chegou, já vi?
Tudo a 28 de janeiro. Não foi de propósito, calhou mesmo assim, isto está-me a fazer muita confusão.
Isso é uma coisa que a gente diz, mas como é que pode ser isso? Depois meu pai faleceu a 24 de janeiro, dali a muitos anos, e minha mãe no dia 29 de janeiro. Só eu digo, isto, há alguma coisa ali, não sei bem ainda o que é, mas, mas até quando eu passo janeiro eu digo, ok, good, pronto, menos uma coisa que tenho que me agoniar.
Exato. Por falar no seu pai, portanto, ele faleceu a 24 de janeiro de 2007 e a Emily dedicou-lhe o tema Aprendi a Bailar. Já estava escrito, não é? Mas depois dedicou-lhe...
Já estava escrito, mas dediquei a ele, sim.
Aliás, este tema
Aprendi
foi escrito...
Aprendi a Bailar foi uma história... Sim, muita gente pede essa canção.
Sim. Pode contar esta história, também é muito interessante.
Sim, a canção Aprendi a Bailar foi com ele que aprendi a bailar, não é? Porque... A gente todos, quase todas as meninas se lembrem de bailar com o pai e depois pôr os pezinhos em cima dos pés dele e ele andava com a gente quando eram mais miúdas. E ele então aqui nos salões, aqui na América, estou na terceira e estou a falar aqui, mas na América, nos salões, quando ia para as danças ou coisa, festas portuguesas, ele vinha sempre buscar eu e mais a minha irmã e ele bailava com a gente. E depois vem essa coisa da gente aprender a bailar com ele. Ele foi o primeiro, que é engraçado, porque diz a canção diz, depois do casamento já tinha outro parceiro, mas bailei novamente com quem bailei primeiro, está a perceber? Uhum. Porque aquele que foi o primeiro que me ensinou a bailar. Uhum. E então essa canção foi dedicada a ele, também tem a outra que é a Rica Mãezinha, que é a minha mãe, também o Bom Exemplo, minha mãe adorava essa canção de Bom Exemplo também. Uhum. Aí depois aquela balada da nossa vida foi feita para eles, que eu escrevi essa aos 17 anos, que é a história verdadeira de quando eles forem para os Estados Unidos e a gente ficámos todos atrás até chegar a 28 de janeiro e cada um ia chegando lá.
Exato. Esta música, Aprendi a Bailar, acho que o refrão é: foi com ele que aprendi a bailar, dava voltinhas com os braços no ar,
Sim, puxando as cadeiras para fazer lugar, desde a cozinha ao quarto de jantar.
Exato. Exato.
Isso é tudo que, mesmo, porque elas dizem, mas eu fazia a mesma coisa com o meu pai, eu adoro esta canção. Muitas mulheres pedem a canção por causa disso. Que elas faziam a mesma coisa, não é? Mas é isso. A gente vai atrás buscar as coisinhas do passado.
Eu
tenho muita memória.
Sim. Os seus pais foram para a Califórnia para uma quinta onde tinham vacas, não era? Ordenhavam vacas.
Quando começaram nas vacas os primeiros 2 anos, depois não havia contratos, não havia nada, ou estavam lá ilegais, a ver se ficavam legais para trazer os filhos. Uhum. Mas tem que ter aquelas cartas de chamada e aquela coisa, e eles não tinham assim, meu pai tinha uma primeira prima, mas os primos não podiam fazer isso, tinha que ser, era a pessoa de família que podia fazer isso. Depois eles ouvirem que nas ovelhas havia um contrato, mas era com a Espanha e com a América, não era com Portugal. Eles tiverem sorte ou não sorte, mas foram para as ovelhas mais 2 anos, então o patrão das ovelhas assinou o tal papel de contrato de trabalho, está a perceber? Sim. Depois eles ficarem legais.
Exato,
eles ficarem legais, depois de ficar legais é que podem ver os filhos. Quando eles saírem em 67, a ideia deles era daqui uns meses, daqui mesmo nisso que é 1 ano, a gente tem os filhos cá. Eles não tinham a mínima ideia que ia levar 4 anos, não é? Uhum. Pois eu sei o que é muito bem essa coisa da imigração e que está a passar hoje na América e essas pessoas só a brigar e a gritar que não querem que venha gente. E alguns, desculpa que estão alguns a ouvir e eles sabem que é verdade. E alguns, mesmo os nossos próprios portugueses, que padeceram tanto para ir para lá e agora os que falam mais alto, para que é que estão a deixar essa gente vir para aqui ilegal? Epá, como foi vocês também, também quiseram, não foi?
Exato.
Que também queriam aquela oportunidade, isto o mundo está muito difícil e até mesmo na América está difícil, para dizer a verdade, para eu estar agora aqui a dizer a pessoas, oh, vão vocês para a América, é um lugar muito bom, hoje é muito difícil começar na América.
Exato.
É muito difícil mesmo. Já não é como era antigamente. Mas eles trabalharam nas ovelhas e depois nas vacas.
Sim.
E o meu
e
pai
inspirou também, foi, não foi, Emily? Também inspirou essa vida no campo,
muito.
Também inspirou muitas músicas. Via
a
Emily andar de cavalo.
Mim, eu sempre adorei.
Por exemplo, andar de cavalo, não é?
Cavalo, vacas, eu para estar contente com esses animais. Eu, até hoje, eles aqui riem-se de mim, às vezes aqui na ilha, porque eu, as vaquinhas andam aí a passar de um lugar para o outro e eu, com aquela calma toda, e as pessoas, oh, se passa o carro, não. Esses bichos estão aqui primeiro que a gente e isto é deles. A gente tem que respeitar, deixa eles passar primeiro. Eu digo, deixa, eles não estão a dizer, pá, esta mulher isto não é bem, eles às vezes querem dizer que não sou bem, bem. Mas eu sou muito pelos direitos dos animais e eles, Deus nos pôs,
porque
Deus fez
não.
O mundo e fez o homem e fez, pá, a gente tem que tratar deles.
Exato.
A gente tem que ser os caretakers dos animais.
E
a gente tem que ter essa
é?
Responsabilidade.
Durante, viveu sempre com muitos animais ali na quinta dos pais, não é?
Sempre.
Sim.
Com animais, com vacas, com bezerrinhos, com cavalos, com tudo que fosse animal. As vaquinhas e os bezerrinhos para mim e o cavalo, para mim esses três, e depois então o cão e o gato não se diz nada porque eu adoro isso também, mas é isso, é que me faz, é que me fez sempre a pessoa que eu sou. Eles querem dizer, oh, a Emily é muito machona, às vezes dizem essa palavra aqui, e eu digo, eu sou, ok, eu não sou nada contra quem é gay nem quem não é, eu digo, não, eu gosto de homens, eu sou machona mas gosto de homens, mas é a minha maneira de ser. Eu fui criada com o meu pai como se fosse um pequeno, como se fosse um rapazinho, está a perceber?
Sim, fui
criada com ele, ordenava vacas e a uma hora da manhã eu ia buscar as vacas, até escrevia canções, primeira balada da nossa vida que eu escrevi aos 17 anos, eu ia com o papelinho na mão e um lápis e ia escrevendo quando estava trazendo as vacas para dentro para ser ordenhada. A uma hora da manhã eu ia ordenar vacas.
Sim.
E depois eu ia para a escola.
Sim.
E vinha da escola mais cedo e conduzia o carro para ir ordenar vacas outra vez, e ali não havia dias fora, era sempre a andar.
Como é
e depois
que
é que fui trabalhar para os Correios.
Exato.
Então em 84 fui
como
trabalhar
é que surgiu?
Para os Correios.
Como é que surgiu isso dos Correios? Em vez de trabalhar com animais, foi trabalhar para os Correios?
Pois depois nesse tempo eu casei aos 19 anos, eu ia fazer 20 anos, mudei-me para uma área com o senhor que casei, era foreman numa leitaria e depois estive lá também uns 6 anos, mas eu criei o meu filho e depois eu comecei, fui trabalhar para os Correios. Eu já estou oficiado de senhor há 30 anos, mas o que eu queria dizer é que quando eu fui para os Correios, foi uma senhora até que disse, eu acho que tu ias ser boa para trabalhar ali, uma mulher como tu que não tem medo de tratar de vacas e pegar em fardos de palha e essas coisas todas, tu ias pegar naqueles pesos e naquilo. Tudo na brincadeira, mas ficou a sério.
Sim.
E depois eu fui só para dar fora, eu só dava dias fora a este e aquele, está a perceber o princípio, o começo.
Uhum.
E depois é que fiquei, que é uma coisa que eu achei sempre uma honrazinha, uma coisinha só. Deus diz para a gente não ser orgulhosos, mas eu começo aqui, chego à América e não falo nada em inglês. Aprendo o inglês, vou para a escola, faço o exame da escola é alta, tenho uma bolsa de estudos para ir estudar na universidade, mas não foi porque quis ficar a ordenar vacas com o meu pai. E depois desses anos todos vou para o Correio. Começo a primeira pessoa mais baixinha lá, está a perceber, a dar os dias de folga a este e aquele. E depois quando eu saí, eu estava step 12, que é o máximo que o carteiro do Rural Carrier pode chegar, é o 12. Eu estava o 12 e estava Senior Carrier, eu era mais alta que estava lá dentro.
Uhum.
E depois aquilo foi sempre um orgulho, está a perceber, a dizer, epá, eu cheguei aqui que nem sequer falava a língua
e
acabei nos mais altos do Correio, está a perceber?
Chegou lá ao topo.
E depois, mas foi uma coisa que sempre adorei de fazer, também era outro trabalho que eu adorava fazer.
E enquanto
eu dizia...
Sim, diga.
Diga.
Eu estava aqui a pensar, enquanto era carteira, começou logo a escrever músicas, não foi?
Oh my goodness, pois é isso.
Isso foi...
Eu começo carteira em 84.
Sim.
Eu começo carteira em 84 e começo a gravar em 95.
Sim.
Mas carteira a trabalhar e a ir para lugares, a certos lugares lá que eu vou na Califórnia, que são 5 horas e meia de viagem de carro.
Sim.
Para ir cantar.
Sim.
E para o estúdio gravar e depois trabalhar no outro dia.
E
tá,
como
a perceber?
É que fazia isso? Como
ia
é que
gravar.
Conciliava isso?
Era muito difícil, porque eu saía do trabalho à tarde e às vezes para o estúdio, depois o Paulo Serpa estava só 30 minutos de mim. Mas eu ia para lá e passava quase toda a noite, até quase à meia-noite, a preparar uma canção ou a gravar. Depois eu vinha para casa, primeiro ia cedo às 4 da manhã para ir para o trabalho. Isso foi feito muito naquele CD de 1996, que é o que tem a Rosa Amarela.
Uhum.
Foi muito isso. Depois tem os outros a seguir, vem em 98, depois vem. Isto tem, e depois era mais difícil, era em junho, porque em junho eu fazia muito parte dessas festas do Espírito Santo, como ainda faço hoje, nestes anos todos.
Uma
ainda
coisa.
Faço.
A Rosa Amarela escreveu-a quando estava ainda nos Correios.
Talvez já estava nos Correios quando escrevi a Rosa Amarela. Sim. E sei que foi muito antes de gravar.
O que é que fala a Rosa Amarela, para quem não conhece? Porque a Rosa Amarela é aquela música que toda a gente quer sempre que a Emily cante, não é? Aquela música...
É uma história. É aquela história de mistério. Aquilo é uma história com mistério. Porque eu estou-te a levar ao que começa. Meu pai e minha mãe, quando se conheceram, é aquela jovem, muito jovem, ele e ela. Minha mãe conta umas histórias que fugia às vezes para ir buscar água no chafariz, na hora que sabia que meu pai vinha passando, está a perceber, para namorá-lo, sem minha avó, para navegar, sabe o quê? E aí vem o princípio da história. Eram jovens, muito jovens, ele e ela. E tinha um sonho de um dia se casar, não é?
Uhum.
E depois, não era de meu pai estar a dar minha mãe sempre rosas amarelas, mas meu pai tinha sempre um jeito, um feitio, uma coisa... fazer um gesto sempre amorável a ela, que eu me lembro bem. E depois aí veio o começo, e depois eu continuo com uma história, e depois aquele mistério que ela já faleceu, e um dia vem um toque à porta, e ele abre a porta, e ali está a Rosa Amarela, e ela a cantar por trás para ele, o coro que ele sempre contou a ela, linda Rosa Amarela. Muito linda, eu te dou como esta rosa que eu te dou como símbolo de amor. E ele dizia quando o entregava a ela, uma linda rosa amarela. E depois isso é que vai aquele, eu já fui cantar a funerais essa canção.
Sim, sim.
Já muita gente me pediu CD para tocar no funeral essa canção, mas eu em pessoa já fui. É muito difícil estar ali com a pessoa que adorava aquela canção, que eu sei que eles adoravam, já me tinham dito a mim que adoravam, e a família dizer, olha, isso era a canção favorita dela, e foi ainda foi engraçado, porque eu fui para uma senhora, e depois dali a 4 ou 5 anos, o marido dela também, a família pediu para eu ir cantar a canção outra vez, e isso é difícil,
claro.
Porque até eu fui a viola e cantei ao vivo com a viola, a tocar a viola e cantei, não há, mesmo já não havia uma, como eles dizem, a dry eye, não havia um que não tivesse a chorar, e então depois de cantar e mesmo ali com a pessoa estava tudo a chorar, e eu também, que chego ao fim e fico muito emocionada já no fim.
Isso mostra esta, a força,
pai,
mostra a força dessa música,
a força, né? Meu pai, minha mãe quando faleceu, minha mãe faleceu primeiro que meu pai mais velho do que ela, 9 anos, mas ela faleceu primeiro. Quando ela faleceu, na igreja eles tocaram lá dentro o CD da Rosa Amarela. Imagina aquela canção a ser cantada naquela hora. Agora foi quando a canção se tornou verdadeira. Porque ele agora já morreu a sua mulher, ele agora está sozinho, está a perceber? E aquela parte tornou-se verdadeira naquele segundo. Naquele segundo, para mim, o que eu senti e que aquelas pessoas todas sentiram lá dentro foi agora... Porque eles ainda estavam os dois vivos e tinha a canção gravada, não é? Mas agora a canção tornou-se verdadeira. porque ela faleceu e ele agora ficou sozinho. Exato. E aquela parte da canção, quando foi dita, aquilo foi mesmo, fez mesmo toda a gente a chorar, não é? Uhum. Aquilo foi difícil para mim, mas e depois ele faleceu dali a 4 anos e eu tinha um contrato para ir cantar, e parece-me que uma semana depois dele falecer, e eu tenho os contratos, e eu fui da mesma maneira, não é? Uhum. E aquela foi das vezes mais difíceis para eu cantar a Rosa Amarela. Uhum. Foi aquela vez depois do meu pai ter falecido. Essa foi muito difícil. Uhum. Muita lembrança. E há uma que eu tenho, que é Só no Céu, que eu escrevi essa Só no Céu. Foi depois de minha mãe falecer. Ele estava em minha casa. Ele vinha para casa, para a minha casa 3 meses, para a casa da minha outra irmã 3, e para a casa da outra 3 meses. Está a perceber? Ele ia para a casa de cada um 3 meses. Ele estava em minha casa. E a gente estava os dois a ver televisão. Ele estava deitado num sofá e eu estava deitado num outro sofá. E eu olhei para ele e eu venho com aquela canção, Só no Céu. Ele ainda está pensando, ele ainda está falando naquela que foi o seu grande amor. Uhum. Ele ainda está chorando e lá de vez em quando está falando com Deus Senhor. A pedir só um segundo de que dava tudo no mundo só para o ver mais uma vez. Somente um beijinho, ou somente um carinho, ou pedir perdão por algo que o fez. Essa canção, Só no Céu, e depois Só no Céu é que vão poder juntar aquele amor, está a perceber? E quando escrevi essa canção, foi tanto forte, que depois uma senhora, e fui à Costa Leste cantar, e ela já tinha visto o CD, e ela disse, eu quero que tu cantes o Só no Céu. Olha, ele tinha falecido, então aqui ele já tinha falecido talvez há uns meses. E eu canto a canção Só no Céu, e meu pai era alto, minha mãe era baixinha. Estava um casal, um senhor alto, com um fato branco, e uma senhora baixinha, com um vestido, e uma saia e uma jaqueta branca, a dançar. Eu só podia ver que eram eles os dois, está a perceber o que é que vem com isto? Eles estavam a dançar aquela canção, na minha mente era feio com os dois anjinhos que vieram aparecer. E isto é meu pai e minha mãe que estão aqui e estou a cantar a canção para eles. A emoção foi tanta que eu não podia acabar o coro. E afinal não era aquele, era pessoas que eram conhecidas, mas naquela hora que vi aquele cenário, sim, eu disse, oh my God, olha eles aqui. Uhum. Epá, e fiquei aquilo, é tal coisa, tem certas vezes que a canção, a emoção é tanta que me leva para o outro lado, não é? Às vezes eu não quero mostrar, estou no palco, estou assim e as pessoas não estão a ver o que eu estou a sentir. E outras vezes, eu estou ali, talvez já está mais sério e estou, como dizem em português, na panga, mas a gente diz aqui só na brincadeira. Uhum. E outras vezes, mas é a emoção, como eu estou a dizer, toda a letra que eu tenho feito até hoje, tudo o que eu tenho escrito, tudo tem uma razão porque é que nasceu aquela canção. Sim, sim. Mas quer dizer, seja sério, seja para rir, tem uma razão para aquela canção nascer.
Muito bem, já ficamos
aqui. E então aqui, muitos...
Diga.
Desculpa. Não, eu ia dizer muitos até, cada aquelas das ganaderias que eu escrevi muito para o Canadá por causa disso. Como eu sou da Terceira, muitas das touradas no Canadá. Não há uma ganaderia lá, agora tem umas novas.
E touradas da Ilha
Terceira,
daquelas
que estavam lá originais, eu escrevi uma canção para cada uma. E depois eu ia muito ao Canadá por causa disso, porque eu escrevi uma canção para cada uma das ganaderias.
E também tem da Ilha Terceira, também tem uma música chamada Touradas da Ilha Terceira, não é?
Touradas da Ilha Terceira foi feita por causa disso também. Sim. Então eu escrevi aquela para a Madeira e eu nunca estive na Madeira. Eu escrevi aquela Vamos à Madeira porque eu tinha um amigo, e então também fiz uma que é Equipas da Madeira, essas duas, e fiz por causa dele. O meu amigo João Dias, ele era de Funchal, mas ele estava a viver na América, ele tinha um programa de rádio, e depois ele pedi para fazer fazia umas festas lá na Califórnia, e pedi para eu ir cantar à festa dele, e depois de lá eu escrevi a canção, até uma pessoa da Madeira me perguntou, e ele perguntou, mas como é, qual é a parte tua que é da Madeira? Para tu escreveres, eu disse, o coração. Foi mesmo na hora, eu disse, o coração. E ele disse, olha, essa foi boa. Eu disse, muita gente, muitos imigrantes da Madeira, e fiquei muito... Uhum. Especialmente na área da Bahia, tem muita gente da Madeira. Para ali, ao sul de São Francisco, para a área de São José, Santa Clara, tem muita gente da Madeira lá. E depois, Eu ia para fazer festas para eles e escrevia essas canções também. Mas é engraçado porque eu estava a distribuir cartas e vem um magazine que dizia Islands. E nesse magazine que dizia Islands, que é Ilhas, nesse magazine mostrava, eu fui abrir e tinha a Ilha da Madeira. Uhum. E aí, nessa coisa da Madeira, falava no lugar que se podia ter informação. Eu escrevi para eles, foi para alguma junta de freguesia ou coisa, não esqueci bem o que foi, e mandaram-me um brochure da Madeira e um mapa e aquilo tudo, e o convite para ir à ilha, não é? E depois, olha, foi aí que escrevi a canção Vamos à Madeira. Eu fui olhando no mapa e fui olhando, porque já estava acostumada com as pessoas também na minha área, e fui olhando no mapa e escrevi a canção Vamos à Madeira, vem cá comigo, vamos à Madeira. E saí em 2005. Uhum. Saí em 2005 e foi por isso, e até eu falo como eu fui lá visitar, mas eu nunca fui. Então, sempre oportunidade, sempre um dia talvez vai ser.
Ainda vai lá cantar esta música, Vamos à Madeira, num concerto que vai dar lá na Madeira.
Oxalá que sim. Também queria Jersey.
Também queria Jersey,
tem muita
também.
Gente aí.
A Jersey, a Reino Unido, a Londres.
Qualquer um lugar aí, eu gostava de ir. É como estou a dizer, eu vou agora para trás no dia 8 de agosto, uhum. e tenho um espetáculo lá em Warren, Rhode Island. Uhum. No dia 23 tenho em Fall River, Massachusetts. Depois volto para os Açores outra vez, tenho agora, foi confirmado agora há 3 dias, vou para a Graciosa, a Ilha da Graciosa, fazer no dia 26 de agosto.
Ah, é? Ah, essa depois, não sabia. 29
de agosto.
26 de agosto na Graciosa.
Foi agora há pouco tempo.
Sim.
É, vou à Graciosa 26 de agosto e depois aqui para o Raminho dia 29 de agosto.
Ah, e volta.
Só eu estou disponível, eu ainda estou disponível.
29 de agosto. Ah, muito bem. Então a Emily vai voltar agora então à Califórnia dia 8 e depois volta novamente à Ilha Terceira no dia
24 de agosto.
24 de agosto.
Eu canto a 23 de agosto na Costa Leste, com 25, o avião só chega aqui no dia 25 de manhã. 25 de agosto eu estou para trás e depois vou ali à Graciosa no dia 26. 29 estou aqui. Estou talvez até meio de setembro, porque eu tenho que ir para o Canadá a 28 de setembro, só eu fico aqui só mais um pouco tempo.
Mas 28 de setembro no Canadá para outro concerto, é isso?
Para outro concerto no dia 28. E é engraçado, este é engraçado, porque é chamada, a organização lá, o lugar é chamado o Clube da Graciosa. Só eu vou cantar aqui na Graciosa mesmo.
Exato. Mais
depois vou cantar no Clube da Graciosa.
Outra coincidência.
Lá no Canadá, sim, sim.
A Emily tem estas músicas todas gravadas, tem estes CDs todos gravados, mas não tem nenhuma editora por trás. Foi uma opção sua? Como é que tomou esta decisão?
Quem é que tem editoras lá nos artistas imigrantes? Não. Parece-me que o Jorge Ferreira tinha Render Records há muito ano, mas que eu conheço dos nossos, não, isto não lá não, nem vale a pena, porque por mim digo assim, a editora ajuda muito porque dá mais promoção e leva-te a mais lugares. Uhum. Mas também isto não dá, especialmente a mim, não sei, esses grandes artistas, mas isto não dá para mim e para a editora, está a perceber?
Sim, sim.
Isto não dá, porque eu também é que paguei o estúdio para todo o CD que tenho gravado, para todos os CDs que eu mandei fazer naqueles lugares de produção para fazer os CDs. Eu vou que tenho, foi tudo da minha algibeira, está a perceber?
Sim.
Se eu receber um pouco para dentro, é meu. E se sair para fora também é meu, está a perceber? É o que está a sair. E depois eu digo, epá, as editoras também é bom, mas... E depois eu ouço, eles querem que tu vais cantar aqui e ali, mas só podes vender CDs, porque depois eles fazem o dinheiro e tudo. Não, isso assim também não dá certo.
Eu
já estou nisso, já vai fazer 30 anos.
Sim. Emily...
Já vai fazer 30 anos para o ano que vem, só sim. Então... Vamos a ver.
A Emily tem as músicas todas registadas no BMI, que é Broadcast
BMI,
Music
yeah,
Inc.,
BMI.
Que é uma organização de direitos de autores que representa compositores e editores musicais. E a Emily aí recebe os royalties, não é? Portanto, cada stream...
Não. Antigamente recebia, vou dizer ao sério, antigamente eu recebia, tem rádios lá na América que estão a pagar para dentro para o BMI, que eles têm que pagar. Mas agora, como há muitos mais assim na internet, ou Facebook e isso tudo, eu não recebo nada. Quem me manda alguma coisa, que olha, até tem agora um cheque para vir, e parece-me que é $10, ok?
Uhum.
É do CD Baby.
Ah,
é pessoas que vão ao CD Baby para comprar a música que eles têm, aqueles streams, paguem, mas eles não pagam nada a mim, eles pagam poucos centavos de cada canção. E depois isso é que é o problema, eu, às vezes não pus mais música no CD Baby, por uma banda vou ter que fazer, porque há pessoas em outras partes do mundo que querem fazer o download, é isso que é uma pessoa vai receber alguma coisa, mas não, até disserem porque é que não vais para o Facebook ou então no YouTube, podes receber alguma coisa, porque até numa canção que eu escrevi para o Canadá, ela tem 165 mil views naquela canção e eu não recebo nada disso. Eles dizem-me que tem que chegar a um milhão para receber alguma coisa.
Exato.
Mas eu tenho muitas a mais de 100 mil, muitas no Facebook, mas eu não recebo nada disso. Agora, o que me mete uma coisa é que às vezes aqui vais a uma festa e eles dizem, oh, a festa tem que pagar um tanto por causa dos direitos do autor. Eu ainda não recebi um centavo. Já venho aqui desde 2008.
Isso.
Quem é que está a receber o dinheiro dos direitos do autor?
Pois, alguém.
Isso é que eu gostava de saber.
Yeah. A primeira vez que vem cantar a Portugal foi em 2008, na freguesia do Raminho, que é de onde é originária. E foi um concerto que ficou na memória, não é? Porque o salão estava cheio e foi aquela emoção de voltar, porque a Emily já não ia aos Açores há muitos anos, não é? E quando volta foi assim uma grande emoção dar esse concerto no Raminho, certo?
Sim, sim. A primeira vez que eu voltei aos Açores foi ao fim de 16 anos. Depois, levei 21 anos depois, quando venho cá em 2008. E quando venho em 2008, quando venho cá em 87, não estava a cantar, nem nada, nem gravar, nem nada. Mas quando venho em 2008, então aí já tinha CD, já estava a gravar desde 95. Só já tinha passado 12 anos e nunca tinha vindo cá, mesmo depois de estar a gravar.
Uhum.
E depois venho cá e o primeiro concerto, eu ali tive aqui o primeiro, que foi na Ermida de Desterro, foi quem me contratou, que é ali em Angra. Ali em Angra foi o primeiro. Depois, dali a dois ou três dias, eu faço aqui, que eu acho que é o primeiro para mim, porque era na minha freguesia. Fiz aqui na freguesia de Rominho e foi salão cheio, até em cima tudo cheio, os lados, onde tinha gente em pé, mesmo nos lados. Para mim, imagina, a menina da casa chegou a casa, podia ter sido para o outro lado, podia ter virado para o outro lado, oh, é a Emily que andava aqui a brincar, a saltar paredes, e escanchada a cavalo e atrás das vaquinhas, está a perceber?
Exato.
Mas foi da outra maneira, virou para o outro lado, foi mesmo muito, muito bem recebida. E esses anos e depois eu tenho vindo quase sempre cá durante a festa a cantar, e agora fui convidado outra vez para vir agora este ano, porque eu não estava para vir, sabe? Eu ia para trás 8 de agosto e as festas de Rominho é sempre o último fim de semana de agosto, está a perceber? E disse, o rapaz vem dizer, o mordomo disse, epá, não me diga que o senhor não me diga que não vai estar cá para a nossa festa. Eu disse, ok, pá, já que eu vou para a Costa Leste, eu vou estar lá no dia 23, dar um salto aqui é só 4 horas e meia, não há como queimar daquele fora, está a perceber? E então eu venho cá outra vez.
Os concertos que a Emily dá na Califórnia, no Canadá, qual é a diferença entre os concertos que dá aí e os que dá cá nos Açores e também já deu um continente? Qual é a diferença? Eu sei que na Califórnia, na América, é a Emily que leva o seu próprio sistema de som para os espetáculos e monta tudo. Aqui em Portugal não é assim. Quais são as grandes diferenças dos espetáculos?
A grande diferença por causa dessa parte também. Também às vezes há aqui esses lugarinhos que não têm o som próprio, vou ser muito certa. Há aqui umas freguesias, sabes que é esses lugarinhos mais pequenos, e tem outras coisas, mas outras vezes tem aqui som que é mesmo incrível. E é muito importante. Para mim o som é metade do espetáculo já.
Exato.
Mas eu lá, eu tenho que levar, eu às vezes digo às pessoas, vocês que põem aqui o Tony Carreira num cantinho destes com duas colunas destas EV, só daquelas de 12, duas pequeninas nos pauzinhos, para ver o que é que vai acontecer. Não é o mesmo Tony Carreira que tem a sua orquestra e toda a gente a tocar ao vivo.
Claro,
não é falar mal dele, porque eu gosto dele, não é isso que eu estou a dizer.
Claro, claro, mas sim,
eu estou a dizer é que vocês vão trazer uma pessoa que vem aqui e faz uma diferença, não é?
Claro.
Mas também não me estão a dizer, ah, tu estás-te a comparar com o Tony Carreira, que és um palco como ele. Não é isso também que eu estou a dizer. É porque a gente merece, depois de fazer este trabalho todo, também merece.
Tem que haver um mínimo de qualidade de som, não é?
É verdade. Eu lá fora, como estou a dizer, eu que levo as minhas colunas e tenho umas QSC, que agora dizem que ainda melhor que o JBL, mas para mim elas são boas, e tenho lá o meu sistema, levo as minhas luzes, eu faço o setup e faço aquela dança, aquilo é que me dança. Também lá faço espetáculo, às vezes vai um artista como o Kim Barreiros, teve lá agora o Paulo Ribeiro da Banda Luz, eu também abri o espetáculo para ele, Kim Barreiros, Jorge Ferreira, José Malhoa, e tenho aberto espetáculos para eles. Quando é eles, quase sempre tem um som bom, dá a perceber?
Sim,
é
sim,
sempre
sim.
Com os outros sons.
Exato.
Mas normalmente, se eu estou a fazer a festa, eu levo o meu som. Já no Canadá, sanos todos, é limitado. É aqueles sons da rua, uma coluna aqui, uma coluna ali, é uma, a gente está a cantar na rua, é outra coisa diferente, se é num palco já faz outra coisa. Aqui, eu acho, também tinha um sistema de som muito bem, quando eu fui lá acima a Terras de Lanhoso, foi a primeira vez que fui ao continente.
Exato.
Também tinha bom som.
O ano passado,
som.
Em agosto de 2023.
Eu acho que o continente tem sempre bom lugares, com, sempre com bom som.
Foi a primeira vez que fui cantar palcos. Ao continente. Foi a primeira vez.
Foi a primeira vez, foi um sonho mesmo.
Depois de 28 anos a cantar, deu uma entrevista para a Rádio da Póvoa de Lanhoso e foi convidada.
Sim.
Como é que foi a sensação?
E fui convidada este ano outra vez. Mas
este ano.
O que tem é que é para 11 de agosto e eu já não estou cá. Eu saio a 8 de agosto, já não estou cá.
Sim.
Mas fui convidada outra vez. Não sei para o ano que vem, se vai haver outra sorte. Vamos a ver. Tem um senhor que também está a ver, a contactar com muita gente no Alentejo, para ir ao Alentejo em agosto também, ver se faço alguma coisa lá. Mas eu estou sempre à espera. Quem quiser é só dizer, eu estou sempre disponível. Adorava, porque é como eu já disse e disse em certas entrevistas e digo outra vez. O show do Ed Sullivan é que levou os Beatles ao mapa e é que levou o Elvis Presley. Se a gente não tiver a oportunidade de ir a estes lugares para ser visto, a rádio já está a fazer muita diferença. Antigamente a rádio, estas rádios da internet, isto é uma coisa linda. Eu tenho que dar o valor onde o valor deve ser dado. Porque é a mesma coisa que o Facebook e o YouTube. Porque antigamente na rádio local era só ali uma hora ou duas, está a perceber? Que se podia ouvir, tu passavas às vezes mais de uma hora lá na Califórnia. Se fosse mais de uma hora de carro, já não estavas a ouvir bem a rádio, está a perceber? É só aquelas zonas que se pode ouvir.
Sim, sim.
Aí, mesmo que eles tocassem duas vezes por dia, vamos a ver. Duas vezes por dia, numa semana tocavam 14 vezes a tua música. Quando eu hoje fui live, eu fui live outro dia na Ribeirinha, já tem mais de 8 mil views. Ah, isto é uma diferença, está a perceber?
Claro.
Aquilo faz uma diferença muito grande. Só hoje em dia, essa coisa da internet está a levar o artista para o mundo inteiro. Mas aquela parte da televisão, que é o que eu digo sempre,
sim.
A televisão portuguesa, neste caso, eu sou portuguesa, se fosse da Alemanha. Os da Alemanha queriam também, um artista da Alemanha queria ser visto para as pessoas do seu país.
Uhum.
Ou vice-versa, seja lá o que for. Como é portugueses, eu sempre digo assim, uma chance para ir a uma televisão portuguesa. Uhum. Era a coisa mais importante para mim. Só ser vista, mesmo uma canção, ou uma entrevista, uma coisa.
RTP
depois
Açores,
o mundo todo vê.
Não é? Podemos começar pela RTP
Açores,
não é?
Já contatei com eles aqui, tem até aqui em São Miguel.
Uhum.
Já fiz o contato e sou até conhecido com o senhor daqui, que já fiz uma entrevista com ele. Que ele faz o programa da Atlântida. Eu não sei se isso é coisa que tem que ser pessoa muito bem conhecida com este ou com aquele, não sei. Eu já tentei na SIC, já mandei para a TVI, mandei para essas coisas todas, mandam uma mensagem, dizem para mandar para o outro, que o outro que está no coisa, e depois o outro diz, oh, obrigada pela sua mensagem, e a gente vai contactar o mais depressa possível.
Há que okay? insistir, há que
e tu
insistir.
A dizer isto é verdade, exato, e depois isto é muito... Isto é muito diferente. Aí talvez a editora
pois,
já tenha outra pessoa
já
conhecida.
Tem um peso diferente, sim.
É uma pessoa conhecida e diz: epá, tu tens que ir lá. Tem uma pessoa que conhecia aquele senhor de preço certo, conhecia mesmo em pessoa e falou com ele e disse assim: epá, ela vinha cá cantar só uma canção durante o show. Ele disse: isso não é comigo, isso é com as outras pessoas da produção. E isso. Pronto, lá vai outra vez. Tens que conhecer alguém, conheça alguém,
exato.
Não é? Mas está ok, olha, eu nunca perdo a fé, porque eu estava a dizer, ao fim de 28
exatamente,
anos de carreira,
é isso,
eu
sim.
Não tinha a mínima ideia que ia ao continente,
claro.
Nunca tinha visto o continente, nem sequer para visita de outra vez, foi a primeira vez e adorei, adorei o continente, fiquei toda enamorada com o continente,
quem
eu acho
quiser...
parecido em certas partes, parecido com a Califórnia mesmo,
sim. Quem quiser ver os vídeos, porque a Emily tem vários clipes, não é, de vídeo?
Yeah, tem alguns
no YouTube,
no Facebook,
é?
Tem
no
alguns.
Facebook, no YouTube.
No YouTube, yeah, tem no YouTube.
Como é que as pessoas podem aceder ao seu Facebook? É só escrever Emily ou Emily Cantora?
Emily. Não, é só, não, que há uma Emily Cantora que eu estou com os óculos escuros, esse já está... fora, e há a pessoa que fez o hack e está a pedir pessoas amizades com esse já não é meu. Okay. Agora, o que eu tenho é Emily, Emily. Okay. Eu estou até a igreja da minha freguesia de Rominho está por trás de mim.
Certo.
E eu estou à frente. Essa e... que é Emily, Emily. Essa
Emily,
que é.
Emily,
mas
sim.
O que tenho é que tenho 5 mil, e tenho 5 mil amizades e tenho mais 600 e tal à espera. Isso é mais difícil para certo. Fazer o contato. Certo. O número que eu tenho aqui de telefone
diga.
Nos Açores, ou em Portugal. Em Portugal. É o 964-297-462. E nos Estados Unidos é o 559-756-1717. E podem me chamar para o WhatsApp, sim. Que é grátis, podem
claro.
Chamar no WhatsApp. Então, o e-mail é mais fácil, o e-mail é cantoraemily@hotmail.com.
Muito bem, alô Madeira, alô Jersey, alô Londres, tenho aqui os contactos da Emily, se não apanharam é só...
Ah, sim, obrigado, obrigada, beijinhos para essa gente toda, pá.
Se não apanharem o número...
Aquela mulher é uma chata, ainda não se calou.
Estava a dizer, se não apanharam o número, basta recuar um pouco na gravação, porque esta entrevista depois vai ficar também no site da Rádio Cantinho da Madeira, ela vai passar... Então, este sábado, sábado dia 27 de julho, e quem não conseguir assistir à entrevista em direto, no meu programa Canto Direto, pode depois, passado alguns dias, já está disponível no site da Rádio Cantinho da Madeira, onde pode então depois, com mais calma, ver os números de telefone da Emily para concertos na Madeira, em Jersey, em Londres. Esta artista, 111 músicas gravadas, tem 11 CDs, ela faz grande sucesso na Califórnia, ela faz grande sucesso no Canadá, ela faz grande sucesso nos Açores, já foi também ao continente, mas precisa de mais oportunidades de ser conhecida, mais oportunidades de conhecerem a sua
muito
música.
Oh,
portanto,
wow.
vamos a isso, pessoal, vamos lá então.
Oh my God, muito obrigada.
Ter a
Emily. E vários cruzeiros.
E vários cruzeiros também. A Emily tem muita experiência de palco, tem grandes sucessos, falámos aqui em algumas músicas, falámos aqui na forma dela escrever as músicas, histórias da vida, da sua vida, da vida dos outros, portanto as músicas também são muito sentidas, com muito sentimento, portanto tem tudo para ser um grande espetáculo musical por esses palcos, por o mundo fora. Emily, muito obrigado por ter estado connosco,
uau,
com a Rádio Cantinho da Madeira. E espero, sei lá, poder contar consigo em Jersey, quem sabe, na próximamente.
Ok. Pois, muito obrigada, Rui. Eu agradeço de mil amores ao Raio de Cantinho da Madeira também, a todo o povo que está a ouvir. Continuem a ouvir isto, a grandes locutores que têm aqui. E muitos beijinhos para todos, especialmente para a nossa grande amiga Maria Freitas, que está agora nos tempos mais difíceis da vida. Mas Deus está sempre contigo, meu amor. E beijinhos para toda a gente e alguns que estejam tão bem acamados. Nunca se perde a fé, é que Deus está sempre ao nosso lado, sempre ao nosso lado. Muito obrigada outra vez, Cantinho da Madeira. Beijinhos da Emily para todo o mundo.
E ficamos então com Rosa Amarela.
Eram jovens, muito jovens, ele e ela, mas tinha um sonho de um dia se casar. Um dia eu deu-lhe uma rosa amarela como símbolo do seu amor nunca acabar. Se casaram e anos depois nasceu um filho, foi a alegria maior dos dois. Numa noite muito calma e tão bela, e outra vez deu-lhe uma rosa amarela. cada filho que nascia, a ela eu dava uma rosa amarela, muito linda. E cada vez que a flor ela cheirava, dizia que era mais bonita ainda. Sozinho, já morreu sua mulher. Os filhos de vez em quando o vêm ver, mas sente-se triste da sua companheira já não ter. Uma noite venturosa e muito frio, estava sentado à lareira pensando nela. Senti um toque à porta e a porta abriu. E no chão vi uma rosa amarela.
Canto Direto.